Oi, gente, vamos psicologar? Eu sou Lúcia Fernanda, psicóloga, e hoje eu vou compartilhar com vocês sobre um camarada inconveniente que muitas vezes aparece sem ser convidado, principalmente no período noturno. Vocês já devem imaginar, né? Hoje nós vamos falar sobre insônia. Mas antes, se você é novo por aqui e ainda não sabe, o Psicologar Online é uma extensão do site. Então, se você ainda não conhece, passa por lá e tem acesso a todos os outros materiais. Com uma rápida pesquisa e para início de conversa, de acordo com a Associação Brasileira do Sono, de cada 3 brasileiros, pelo menos um tem insônia, que nada mais é do que um distúrbio que se caracteriza pela dificuldade de começar a dormir, manter-se dormindo ou acordar antes do horário indesejado. Sabemos que é uma situação muito, muito, muito desconfortável. Mas é bom saber que, apesar de problemático, principalmente em tempos pandêmicos, o tratamento pode ser composto por mudanças cognitivas e comportamentais. Sabemos que o sono é essencial para a sobrevivência de qualquer indivíduo e um elemento indispensável para uma boa qualidade de vida, além de uma necessidade individual que pode variar de pessoa para pessoa. Existe um modelo teórico, de acordo com Spellman, que tenta explicar as origens da insônia por meio de determinadas condições. É o que conhecemos como 3Ps. Caneta em papéis em mãos, podemos então observar, em alguns casos, determinados fatores. O primeiro são os predisponentes, ou seja, alterações genéticas, alterações congênitas, que acabam influenciando para essa péssima qualidade de sono. O segundo P são os precipitantes, ou seja, aqueles que são desencadeados por fatores psicossociais, como péssima alimentação, falta de atividade física, péssima qualidade de vida. Ou então, o terceiro P, que são os perpetuantes, que é aqueles que podem ser desencadeados por doenças, como a depressão ou ansiedade. Além de estar envolvidos, por exemplo, por problemas de saúde mental, como já abordado, no caso da ansiedade, a depressão, o transtorno bipolar, ou problemas relacionados à saúde física. Por isso é tão importante o acompanhamento médico para ser identificado casos de hipertireoidismo, doenças cardiovasculares, uso de determinadas medicações específicas ou jornada de trabalho muito prolongada. Todos esses fatores precisam ser avaliados e acompanhados por profissionais da saúde para que possa ser encontrado o melhor tratamento. Também existem fatores ambientais, que são questão de ruídos no local de descanso, um estilo de vida não muito saudável, o consumo exagerado de álcool, de cafeína, a ausência de atividade física e até mesmo o processo natural de envelhecimento. Se você chegou até esse podcast, é provável que queira saber um pouco mais sobre como reconhecer então os sintomas. E eles podem aparecer desde uma irritabilidade frequente ali ao longo do teu dia a dia, sem nenhuma razão aparente, ou até mesmo o cansaço e a dificuldade no trabalho depois de uma noite de sono. Já pude observar em alguns relatos sobre prejuízos na memória, na concentração, nos diferentes níveis de atenção, que acabam ficando prejudicados devido a essa circunstância. Além de procurar ajuda de especialistas e médicos, como já orientado, hoje eu separei algumas orientações quanto à higiene do sono, que nada mais é do que algumas mudanças práticas e comportamentais que podem ser tomadas antes da hora de dormir. Dentre as práticas que podem ser desenvolvidas da higiene do sono, eu vou destacar pelo menos 5 para que possa ser colocada em prática. A primeira é procurar se deitar e se levantar sempre em horários regulares, todas as noites, para que o corpo possa se adaptar a uma rotina na hora de dormir e na hora de levantar. A segunda seria tentar evitar a cama sem ser na hora de dormir. Se necessário se levantar ou fazer alguma atividade para acalmar, até perceber se o corpo ficasse molento, também é uma boa orientação. Terceiro, estabeleça um ritual de relaxamento antes de se deitar. É o que eu chamo de práticas de autocuidado que precisam ser inseridas na rotina, não só aqueles 30 minutinhos que se tira para cuidar da pele, fazer um skincare, mas também inserir um banho quente, diminuir a luminosidade do quarto, enquanto se prepara para o momento de se deitar. Uma quarta orientação seria procurar se ocupar ao longo do dia, para evitar momentos de ócio ou momento de tirar uma sonequinha pós-almoço, porque aí acaba dificultando o corpo relaxar completamente para a hora do sono noturno. E última dica seria: faça atividades físicas regularmente, porém evite praticá-las no final do dia, ali no horário do sono, né, da noite. Prefira utilizar o período da manhã ou pós-almoço, para que o corpo possa começar a se identificar com esses hábitos e desenvolver uma rotina para a hora de dormir. Por fim, embora nem sempre seja acessível, a prática de terapia na rotina, ela pode auxiliar com algumas técnicas dentro da terapia cognitiva comportamental que vai auxiliar na modificação de comportamentos disfuncionais que afetam a qualidade desse sono. O foco da terapia sempre vai ser de desenvolver habilidades mais funcionais e mais adaptativas.
Se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui, compartilha com seus amigos, porque mensalmente nós vamos ter temáticas para conversar no Psicologar Online.